Um prazer em receber, cumprimentar o prefeito de Cocal do Sul, Ademir Bagaim. Prefeito, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Joel, bom dia a todos ouvindo da Marconi. É uma chuvinha boa, por sinal, porque a agricultura já estava precisando, né? É claro que com essa previsão de muita chuva, né, desse ano El Niño, mas acreditamos que não vai ser tão, né, tão intensa assim. A gente sempre pensa no melhor, né? Mas é muito bom estar aqui na Marconi, falar com os teus ouvintes, né? Em especial de Cocal do Sul, onde a Rádio Marconi tem uma grande abrangência, né? Isso eu digo porque nós temos números, tá?
Pesquisa, né?
Então, isso, isso é muito bom. Acho que é o sinônimo da credibilidade que tem a Marconi, o trabalho de vocês, a responsabilidade. Eu acho que tudo isso reflete lá na frente, né? O cidadão ainda acredita muito nas pessoas, né? Apesar de que hoje a internet ela coloca muita coisa que tu vai chega lá no final tu vê que não tem nada a ver, mas o rádio ele permanece ainda com muita credibilidade, né? Ninguém consegue derrubar o rádio, não. Isso já está provado.
É verdade. Por isso nós fazemos questão, né, de trazer, evidentemente, não só o prefeito, mas conversei já com alguns secretários essa semana, até pela abrangência, né? Muita gente fica sabendo das coisas através do rádio. Prefeito, entramos no dia 12, ou seja, 6 meses já se passaram. Foram bons 6 meses, fazendo uma espécie de balanço, prefeito?
Foram bons. Assim, 6 meses que já com um Cocal, dentro de uma outra visão, né? De trabalho, 6 meses, né, de muita movimentação, muitas obras, enfim, né? Então, um 6 meses muito agradável, né? Eu não sou feliz quando as coisas não estão acontecendo, né? Então tem que de fato acontecer. Ano passado foi um ano bastante difícil, um ano de projetos, de arruma, enfim, né? E esse ano já é um ano de bastante execução, né? Então, nós temos a cidade toda está movimentada com projetos, mas não é só projeto, não é só execução de obras, né? Eu carrego comigo, né, as pessoas talvez carregam um pouco, o fato do prefeito ser engenheiro tem nós uma tendência de obras. Não, nós temos hoje, né, uma saúde muito bem organizada, funcionando muito bem, atendendo muito bem, com a redução das filas. A hora que tiver a oportunidade de estar aqui, a nossa secretária da Saúde, ela vai mostrar, ó, essa fila está zerada, essa está zerada, essa está zerada. Coisa que isso levava 6, 7, 8 meses, né? Então, agora, isso não é fruto de uma de uma varinha mágica, não. É fruto de investimento, né? É claro que nós temos ainda problemas, né? Nós precisamos resolver, por exemplo, o agendamento ainda não está como a gente gostaria que estivesse, né? Essa semana houve a troca do sistema em função da licitação, foi trocada a empresa. Então, foi uma semana bastante difícil, até se adaptar, o programa ainda não está funcionando aqui, ali, acolá, o médico ainda não consegue puxar a ficha das pessoas, enfim. Mas isso é tudo uma coisa que termina logo, volta ao normal, né? Nós temos a farmácia que precisamos ainda de algumas adequações. Aí as pessoas dizem, mas a farmácia precisa de uma certa agilidade. Agora, é claro, lá no passado, nós atendíamos 40, 50 pessoas por dia. Joel, hoje passa na farmácia em torno de 280 pessoas por dia que nós fornecemos medicamento, desde o medicamento que é judicial, que passa por ali, até o medicamento que a prefeitura fornece. Olha a quantidade de pessoas que são atendidas na farmácia. é aproximadamente 60% da população passa por ali por mês. Mais de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Né? Então, nós estamos com o próprio local que precisa... Estamos estudando um local mais adequado. Estamos, inclusive, ampliando o número de atendentes. Né? Nós tínhamos, no passado, um farmacêutico. Hoje, nós temos 3 na farmácia. Se nós passarmos nas farmácias do município, nenhuma farmácia tem mais do que um farmacêutico. Né? Então, realmente, o contingente de atendimento é muito grande. Agora, é sinal de que, se vai bastante gente lá, é sinal de que tem medicamento para pegar. Né? Uhum. Porque se tu tirar os medicamentos da farmácia, vai reduzir a quantidade de pessoas. Mas não é esse o nosso objetivo. As pessoas que precisam, né, nós queremos atender. E, então, são pontos que precisam, né, ser ainda melhorados. Né? Mas... Os exames de laboratório não tem mais cota. A nossa fila de exames de média e alta complexidade reduziu de uma forma bem, bem drástica. Né? Foi isso que eu te falei. Tem alguns itens que não tem espera. Então, são ações do município, né, que a gente faz em todas as áreas, né, em todas as secretarias, né? Agora, é claro que são 6 meses de muito trabalho. O Joel, não é só, por exemplo, reformamos muitos postos de saúde, uhum, que havia necessidade. Acho que o cidadão que chega num posto de saúde e já vê lá uma parede toda danificada, pintura já... toda ela já estragada, a parede, enfim, não é um ambiente legal. Então, nós fizemos um trabalho muito forte nesse sentido. Isso também na educação, né? Escolas foram reformadas, várias e várias escolas, né? Dando condições. Então, a administração tem essa visão, Joel. Uhum. Né? Não é só construir, é dar condições àquilo que a gente tem. O nosso centro-dia estava feio e é o melhor centro-dia do estado. Na semana passada, acho que foi nessa semana, que o nosso pessoal estiveram em Lages, e Lages tem o mesmo projeto, porque quando nós construímos o centro-dia, a prefeitura de Cocal que fez o projeto e nós entregamos para o estado, e o estado copiou e construiu em Lages. Uhum. E o pessoal nosso foram lá, foi a secretária, a vice-prefeita, e fizeram a comparação. O nosso é 10 vezes melhor, mais funcional, muito mais atendimento. Então, assim, ó, né, esta é a nossa visão. É isso que o executivo passa aos nossos secretários, para que eles, de fato, se comprometam com aquilo que eles assumiram e que nós possamos cada vez mais chegar na ponta. Né? Acho que a ponta é o essencial, né? As pessoas que, de fato, mais precisam.
Uhum. Ainda sobre a saúde, prefeito, até ouvi a secretária e a empresa também que está fazendo essa plataforma, né, do sistema, que, na verdade, o objetivo ali é agilidade na marcação, na agenda, na verdade. Claro que agora vai ter esse período, está tendo, né, de adaptação. Né?
Exatamente. O que mais a gente está trabalhando é as pessoas que, às vezes, têm dificuldade para agendar pelo celular. Uhum. Né? Nesse sentido, quando eu venho conversando com a Giovana, eu disse, Giovana, as pessoas que têm facilidade, porque nós não queremos mais aquela fila lá no posto. Acabou, acho que o momento não é mais isso. Né? Agora, nós não podemos dificultar o cidadão que tem dificuldade de pegar um celular, ou às vezes até não tem celular, ou que depende de um filho, mas o filho trabalha, a nora trabalha, enfim, né? Então, a secretária está trabalhando muito sobre isso, né? De melhorar lá naquelas pessoas que, de fato, às vezes não conseguem agendar por essas dificuldades.
Uhum. Por se tratar de um ano eleitoral, isso interfere de alguma maneira, não?
Não. É claro que nós estamos correndo muito porque os convênios que são assinados tanto com o Estado ou com os deputados estadual e federal, ele tem que estar já prontos até o dia 4 de julho. Uhum. Ele tem que ter já, estar homologado com a primeira parcela depositada. Uhum. Então, isso atrapalha nesse sentido. Nós estamos andando rápido, nós temos ainda alguns convênios que está tramitando, mas nosso pessoal está atento. Fora isso, não há problema nenhum. Passado esse período, né, o serviço segue, os convênios também, enfim. Né? É claro que depois de passadas as eleições, alguns convênios que não foram efetivados, eles podem ser efetivados e as obras podem ser executadas normalmente.
Prefeito, como a cidade recebeu, né, esse importante título, essa referência aí dos últimos dias, né, eleita, inclusive, a terceira melhor cidade de Santa Catarina, primeira da REC, 42ª do Brasil, um reconhecimento fundamental, nós comentamos aqui, e números que, me parece, refletem o dia a dia de Cocal, não?
Sem dúvida nenhuma, né? Eu estava em Brasília, se não me engano, quando recebi a notícia, né? Uhum. Isso nos deixa, claro, muito feliz. Eu acho que é o reflexo do trabalho que nós fizemos no município, né? Por outro lado, também deixa cada vez mais o compromisso para que nós não baixamos esse nível, né? Então, quando foi feita a reunião com os secretários e mostrado este índice de satisfação, né, esse índice de a melhor cidade para se viver, eu disse, olha, isso é motivo de alegria, mas é um trabalho a mais que cada um de vocês estão recebendo, porque no ano que vem nós não podemos baixar esse nível. Né? Então, acho que a cidade é muito boa, a cidade tem uma boa infraestrutura, Joel. Uhum. Né? É claro que sempre precisa melhorar. Nós estamos constantemente melhorando a infraestrutura da cidade, né? E quando eles avaliam a cidade boa para se viver, eles avaliam em todas as áreas, né? Na assistência social foi muito bem avaliada, na saúde também muito boa, educação, né? A parte administrativa, a questão da... Um dos pontos também avaliado, a questão da internet, né? O 5G está indo, né? Tudo isso para quê? Para que a cidade, de fato, ande em todos os sentidos. Né? Nossa cidade é uma cidade industrial, né? Uma cidade que atrai os investidores para Cocal. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, como tem investidores que estão... analisando, conversando, empresários que vêm até o gabinete, né, para implantar serviços, comércio, etc. Nós temos vários comércios que foram abertos em Cocal do Sul, que poderia ser aberto em outra cidade, própria cidade de Criciúma, mas não. Cocal tem um futuro muito, muito bom, muito promissor, uhum. Onde os empresários têm a oportunidade de ganhar dinheiro. Né? Isso é fruto de um trabalho que a administração vem fazendo ao longo dos anos, preparando a cidade. Né? Nós temos que colocar que a nossa cidade ela é uma cidade que tem a vocação industrial. Né? Nós estamos, por exemplo, agora nesses últimos 30 dias, preparando infraestrutura para 3 empresas. Tá? Uma empresa que vai se instalar, que já está começando as obras, só o pavilhão deles tem 5 mil metros quadrados. Né? E outras empresas que estão ampliando, quer dizer, dar condições para que nós possamos cada vez mais, né, tornar a nossa cidade industrial, e aí tem emprego e renda. Né? Nós temos uma agricultura muito boa, né? Nós temos uma agricultura boa, damos todas as condições, mas ela é pequena, ela não representa muito na economia do município. Uhum. Mas precisamos que aqueles agricultores permaneçam lá, continuem lá, né? Agora, o que move a máquina de uma forma maior é a indústria. E aí a gente percebe que uma coisa vai atraindo a outra. O investidor vai onde ele tem chance, onde ele enxerga algo que ele possa amanhã, depois, né, crescer na sua empresa, no seu serviço, comércio, etc.
Essa questão, insistindo um pouco ainda na questão industrial, prefeito, porque a área industrial, né, especial, eu ouço muito, inclusive sendo referência Cocal do Sul, e alguns municípios, mas como o Cocal consegue, nós não conseguimos? Aliás, eu ouço aqui, inclusive, de Iruçanga também, né?
Sim.
Nesse comparativo. Claro que tem a área industrial que funciona muito bem e toda essa base econômica para dar essa condição do empresário instalar, né?
Eu acho que o segredo é tu proporcionar a infraestrutura toda, né? Então, assim, ó, nós não estamos deixando de investir nas áreas industrial para satisfazer o empresário, para que ele cresça ali dentro, né? Nós temos um secretário que cuida, que é o Fachin. Ele não deixa lote vazio, parado, não. O cidadão ganhou esse lote, né? Ele não construir no prazo, ele já intima o empresário, só, ou tu constrói ou entrega, porque nós temos uma lista de mais de 20, 30 empresas que estão aguardando uma oportunidade para se instalar em Cocal. Então, a pessoa tem a oportunidade de ganhar um lote, não instalou dentro do prazo que a lei estabelece, entrega e a gente já... Né? O primeiro ano nosso, são mais de 14 empresas construindo em Cocal, nas nossas áreas industriais. Está cheia, não tem mais espaço nenhum. Uhum. Tanto é que nós já estamos com uma programação para começar a infraestrutura na área 5, que é essa nova área que a gente já está com, regularizando, enfim, já estamos com uma programação para que ainda nesse ano nós possamos, talvez não entregar em definitivo, mas com boa parte da infraestrutura pronta. Né?
Uhum. Tem um ouvinte conosco aqui, claro que não vai ser possível atender todos os ouvintes, nossa intenção é ouvir esses 6 meses desse momento, né, especialmente com o prefeito Ademir. Mas o ouvinte pergunta aqui se será mesmo hoje liberada a Estrada Geral do Rio Perso, né, que está interditada, isso, né?
Olha, eu acredito que não, tá? Por quê? Porque nós, a Estrada do Rio Perso, agora falando um pouco do interior, né, Estrada Boa Rural, que está andando bem na linha Ferreira Ponte, devemos entregar aí em torno de 60, 90 dias, já toda asfaltada, até a divisa com Siderópolis, e nesta semana começamos a Estrada do Rio Perso. Então, a empresa vencedora já começou a fazer as aberturas e a prefeitura está fazendo algumas drenagens que isso não fazia parte da licitação. Uhum. E uma delas é exatamente essa onde está interditado. Trabalhamos muito forte essa semana, ontem, e para deixar pronta para liberar, mas acredito que não foi possível. E aí hoje começa chovendo e a coisa complicou. Mas vou chegando lá, vou ver se há possibilidade. Se não, de qualquer maneira, a comunidade não fica isolada. Por quê? Porque, claro que aumenta um pouquinho, mas segue a 442 e no Rio Galo, então...
O Rio Galo tem um acesso ali.
Tem um acesso ali, aí, né? Inclusive ele está... asfaltado, segue, né? Anda pouca coisa a mais, mas é tranquilo, né? Mas vamos ver se há possibilidade, mas com chuva é difícil de trabalhar, né?
Uhum. Prefeito, passada essa análise dos 6 meses iniciais desse ano, o que o senhor projeta nesses próximos 6 meses que vem? É um trabalho de continuidade de algo que já tem acontecendo, ou tem algo especial ainda para o senhor?
Olha, não, nós estamos com vários projetos, o Joel e amigos da Marconi. Por exemplo, nós estamos trabalhando, inclusive, se preparando essa questão do El Niño, uhum, né, fazendo algumas melhorias Nós temos alguns pontos que, de fato, são cruciais com a água, né, que provoca esses alagamentos. Estamos procurando fazer algumas melhorias nesse sentido. E uma coisa impressionante, Joel, as ruas que são muito inclinadas, a água, ela menos de 10%, isso já está provado, tá? Menos de 10% entra na boca de lobo. Então, onde é que ela vai parar? Lá no ponto de alagamento, ponto baixo. Então, nós estamos trabalhando, é uma coisa simples. Ah, mas por que não fizeram antes? Mas chegou a hora. Nós estamos colocando uma grade, que inclusive isso, nós já estamos adaptando essa grade para os loteamentos novos, nós vamos cobrar isso dos empresários, loteamentos novos. Aonde a rua é inclinada, ele vai fazer a boca de lobo e colocar a grade. A água vem, cai na grade e entra na boca de lobo. Então, nós colocamos durante o mês de maio e junho mais de 50 grades. E ontem chegou mais uma remessa de 50 grades que nós estamos colocando na frente da boca de lobo. Que aí a água vai caindo na grade, entra na boca de lobo e entra na drenagem. Para evitar o ponto baixo, que é o ponto de alagamento. Uhum. É claro, é uma medida simples, parece não ter repercussão nenhuma, né? É muito mais... Mas é uma medida que traz, de certa forma, resultado. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, vamos continuar, a equipe toda está, né, estudando onde possa melhorar, enfim, se preparando. Limpamos todos os rios ainda essa semana, trabalhamos acho que uns 15 dias já limpando o rio Cocal, né, procurando deixar com que ele, de fato, escoa o mais rápido possível, né? Uhum. Limpando bocas de lobo, investimos, Joel, investimos 800 mil num caminhão hidrojato que vai fazer a sucção, a limpeza da boca de lobo. Isso deve chegar dentro de 60 dias, porque a demora na entrega desses equipamentos, mas é um investimento alto, onde hoje um cidadão, duas pessoas levam um dia quase para limpar uma boca de lobo, esse caminhão vai limpar 20 bocas de lobo num dia. Uhum. Olha só, né? Um município que nem Cocal, que tem 2-3 mil bocas de lobo, humanamente impossível de limpar com as pessoas. Então a gente percebeu que este investimento vai trazer um resultado. Porque se aquela boca de lobo está cheia de areia, certamente não vai dar vazão. Né? E a água vai para onde? Na parte baixa, aonde alaga. Então são olhares, né, para melhorar cada vez mais a cidade, né? Melhorar a infraestrutura. Nós temos hoje uma equipe, Joel, que só trabalha no conserto dos calçamentos onde tem lajota. Mas não estamos só arrumando... A lajota está, o problema na rua. Nós estamos arrancando a lajota toda fora, tirando fora, tirando aquele material, aquele borrachudo, aquele material podre que tem ali, que provoca toda essa alteração, fazendo uma base com pedra e depois, alguns casos, a gente repõe a lajota novamente e outros a gente aproveita e coloca asfalto. Então é um trabalho que, de fato, um trabalho bem técnico, né, onde o resultado aparece. Né? Uhum. É desta forma que a administração procura olhar a cidade, né, olhar todo num todo, né, dar cada vez mais condições de trabalho. Agora, problemas tem.
Claro.
Nós não vamos resolver todos, né, mas estamos cada vez mais próximos, né? Eu sei que é um ponto que vai ser difícil, mas eu quero criar uma equipe de emergência. Ah, o Joel passou lá na rua e viu uma tampa de boca de lobo quebrada. Isso tem que ser arrumado em 24 horas. Uhum. É difícil? É, a cidade tem muitos problemas. Mas é uma grade que está fora da boca de lobo. Tem que ser rápido. Uhum. Então, é um programa, a gente está estudando como fazer, né? Mas para quê? Para cada vez mais a gente poder melhorar a cidade. Uhum. Talvez esses pontos é que levam com que a cidade alcance esses índices, né? de qualidade, porque todas essas medições que são feitas é qualidade de vida. Né? Melhorar a sua rua, o interior, nosso interior está indo muito bem, a questão da pavimentação, né? Alguém falava tempos atrás, e a Valdemar Klambin, quando é que vão arrumar? Está pronta? Uhum. Né? Agora, semana que vem, o pessoal da pintura, fazer as faixas, enfim. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido, fazendo com que cada vez mais o cidadão sul-cocalense se sinta orgulhoso, né? Isso é uma coisa que muito nos preocupa, né? Para que o cidadão que sai de Cocal e vai para outra cidade diga, não, a nossa cidade, nós nos sentimos orgulhosos, uma cidade boa, uma cidade que, de fato, a administração se preocupa com as pessoas. Uhum. É claro que a gente não agrada a todos, porque isso faz parte da vida do cidadão, mas eu quero sempre dizer o seguinte, primeiro, orgulhar a minha família, né? Que ela se orgulhe dos filhos do pai, da esposa, do prefeito que está lá, uhum. né? E também as pessoas que moram lá, né? Porque eu acho que toda a dedicação do prefeito, da vice-prefeita, é exatamente isso, fazer com que o cidadão goste do município através da administração, que possa fazer para a cidade, né? Então, nós temos que, eu sempre digo que quem entra para a vida pública tem que gostar do que faz, gostar das pessoas e gostar da sua cidade. Senão ele não vai chegar a lugar nenhum.
Prefeito, vou usar uma frase dos nossos padres que falam, a vida não é só trabalho, precisa também do lazer, da festa, oferecer para as pessoas. Por que eu estou falando isso? Para chegar na Cocal Fest, né?
Claro, tá chegando.
Que vai acontecer lá na frente, mas já temos corte, conversei com o Júlio esses dias também, já quase, digamos assim, muita coisa preparada já, prefeito.
A Cocal Fest, o ano passado, ela foi muito atropelada, tanto é que não nem conseguimos renovar a corte. A gente convidou as meninas para que elas ficassem, elas de pronto atenderam, foi fundamental. Esse ano já renovamos, 3 meninas muito, além da beleza, elas se expressam muito bem, tá? E, então a corte com certeza vai divulgar muito bem o nosso município. O Juarez já está com uma organização bastante avançada para que de fato chegue lá na Cocal Fest. O local é sem dúvida nenhuma muito bom, estamos inclusive com alguns investimentos agora até setembro para tornar ele melhor ainda, né? Então acho que nós não podemos viver só de trabalho, realmente, tem que também de lazer, né? A Cocal do Sul, Criciúma tem, é a cidade que mais parque tem no município, mas Cocal do Sul, eu acredito que é a cidade que mais tem áreas de pequenas parques de lazer, com quadras, com circuitos de caminhada. Uhum. Agora, nós vamos entregar agora, dentro de 60 dias, no bairro União, uma área de lazer muito boa, com a quadra de esporte, uma quadra de areia, uma pista de caminhada, outra para bicicleta, um local onde as crianças vão ficar com a lazer, uma academia para as pessoas que querem ficar ali. Então faz uma academia enquanto o filho fica brincando no parquinho, enfim. Então nós temos vários pontos de atrativos nesse aí para as pessoas passarem lá final de tarde, à noite, no sábado, no domingo, né? Então são melhorias também para toda a população, Joel.
Uhum. Um pouquinho de política, relação com a Câmara de Vereadores, como é que está, professor?
Boa. Eu, eu não posso reclamar nem da situação e nem da oposição. Né?
Isso é bom, né?
É, a nossa Câmara, nós temos um diálogo muito franco. É, eu aceito as críticas. A crítica ela é boa para a gente também enxergar, ver aquilo que, né, que o vereador viu e que talvez nós não enxergamos. Né? Eu sempre... Eu jamais... Isso nesses três mandatos, eu fiz uma Câmara submissa, mesmo com... Acho que teve um mandato que nós tínhamos a maioria. Não, a Câmara ela tem que ser autônoma. Ela tem que olhar a cidade, ela tem que, se ela tem que criticar, ela tem que criticar. Se precisa melhorar aqui e ali, ela tem que falar. E eu acho que é por isso que dá certo. Né? É respeitar o trabalho deles. Eles respeitam o trabalho do executivo. Né? E aí, então, eu ainda ontem conversava com alguns vereadores e disse, olha, eu não posso reclamar da Câmara, porque a gente tem uma relação muito boa, né? Uma relação de executivo e legislativo pensando na cidade. Então, a crítica ela é fundamental. Aquela crítica que não tem sentido, que é uma crítica às vezes política, maldosa, a gente deixa de lado. Agora, aquela que é boa, que traz benefício, a gente acata e vai em busca da solução.
Uhum. SC-108, prefeito, o senhor tem acompanhado, está evoluindo,
tá andando,
bastante.
Está andando, acho que Criciúma Cocal fica pronta em breve, está um pouquinho atrasado o Uruçanga, né? O Uruçanga tem que dar uns apertão na turma aí. O Anel está andando, tá andando bem. Enfim, é uma obra, é uma das maiores obras do estado, né? Então, sem dúvida nenhuma que é muito importante essa obra, né? Nós estamos, o município de Cocal, ele está, a infraestrutura está também, o investimento na infraestrutura, por isso está trazendo os investidores para cá. Porque se nós olharmos agora, a 442 está sendo concluída, liga Cocal, Estação Cocal, a Genésio Mazon, BR-101. Isso é fundamental. Nós temos a linha Cabral, que liga Cocal, né, a Criciúma, até o anel viário e ali a Grande Próspera, ali a parte de baixo de Criciúma. Isso é muito importante. Nós temos agora a ligação que até final do ano fica pronta Cocal, Siderópolis, toda asfaltada. Então, a infraestrutura ela traz desenvolvimento. Agora, culminando com a duplicação e o anel, eu não tenho dúvida que, né, que a cidade ganha com isso e é uma cidade que hoje as pessoas têm esse olhar de desenvolvimento, né, com mais tudo aquilo que o município faz, que vai se tornar uma das, mesmo pequena, mas de grandes investimentos aqui no município.
Muito bom. 8h35 da manhã, conversou comigo e com o Cocal do Sul, prefeito Ademir Magalhães. Prefeito, muito obrigado pela presença, pela gentileza, bom em tê-lo aqui. Temos novas conversas, mais destaques pela frente. Muito obrigado.
Joel, eu é que agradeço a oportunidade, uma sexta-feira, dia dos namorados, né? Então, tudo isso para comemorar. Amanhã, a estreia do Brasil, torcendo para que, de fato, sempre que o Brasil foi meio desacreditado, ele foi campeão. Né? E o brasileiro sempre tem essa esperança que o Brasil vai ser campeão. Acho que a seleção não vai nos decepcionar. Então amanhã a gente aguarda a estreia com bastante ansiedade, mas com uma boa expectativa de uma vitória. Um abraço a todos. Obrigado pela Marconi por sempre abrir esse espaço. Né? É sempre muito importante. Um abraço ao povo de Cocal, um povo que de fato trabalha, um povo que luta para que a nossa cidade cada vez cresça mais, cada vez fique melhor, e com isso nós tenhamos esse Cocal, uma cidade boa para se viver.
Muito bom.
Forte abraço e um bom dia a todos.